Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início àquela que mais do que provavelmente será a nossa última reunião. O ponto número 1, discussão e votação das atas 69, 70, 71 e 72, quatro atas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto-se sobre as mesmas e sobre alguma delas há um pedido de palavra, não havendo e não havendo objeções. Colocarei à votação as quatro atas em simultâneo. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as quatro atas por unanimidade. O ponto número 2. Discussão e votação do relatório de audição do Dr. Rui Nuno Garcia de Pina Neves Baleiras no âmbito da indigitação para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, cujo relator é o Sr. Deputado António Mendonça Mendes. O relatório foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados. Deputado Alberto Fonseca pede a palavra para...
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores deputados. Como é a última oportunidade que tenho que para o fazer, queria pedir para adiar só para o final da reunião, o ponto 2 e 3.
Pronto. Certo? Digamos
mais. Que... mais uns minutinhos.
Não, é para passar para o final da reunião. Não. Da hora,
sim, só para o final da reunião.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Sr. Presidente, sem prejuízo do adiamento, a que não nos opomos, evidentemente, queria apenas chamar a atenção neste ponto do seguinte. Eu não tenho a certeza da utilidade de estarmos a discutir os relatórios de designação dos membros do Conselho de Administração da ASF, uma vez que a lei quadro das entidades reguladoras é bastante clara no artigo 17º, número 7, que após a demissão do Governo, que aliás já ocorreu, não podem existir designações, exceto se existir vacatura do lugar e urgência, não havendo vacatura do lugar, presumo que há uma inutilidade superveniente. E, portanto, aquilo que chamava a atenção, eventualmente o PSD poderá estar a fazer essa avaliação, eu penso que pode não fazer sentido estarmos a aprovar este parecer, uma vez que o Governo não dispõe já de competência para fazer esta nomeação. Muito obrigado.
Deputado, podemos voltar a esse ponto quando chegar... Nós voltaremos a este ponto porque ele foi adiado na pendência desta reunião. Portanto...
Não, apenas isso só também, sim. A parte chega a alertar para esta inutilidade superveniente e que faz todo sentido, porventura não atrasar, mas se calhar solicitando ao PSD que possa retirar estes dois pontos. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Exato, não é o PSD, seria sempre o Governo. Bom, o ponto número 3, presumo que seja a mesma coisa. Que é certo, o 2 e o 3. O ponto número 4 é a discussão e votação do relatório final da petição 241, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, referências de multibanco fraudulentas, bloqueio de entidades, cujo relator é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a quem darei a palavra de imediato, não sem antes agradecer o trabalho, porque vamos chegar ao final desta legislatura, antecipando uma aprovação, que é temerário fazer, mas arrisco a fazer, com apenas uma petição pendente e será apenas porque entrou este mês e, portanto, conseguiremos legar aos sucessores da COFAP um trabalho relativo às petições que eu não me recordo alguma vez ter ocorrido ter apenas, herdeiro apenas de uma petição. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo também as suas palavras prévias, mas de qualquer forma, na apresentação do relatório, trata-se de uma matéria que considero relevante, as referências multibanco fraudulentas e bloqueio de entidades, apesar de ser só assinado por oito pessoas, deu entrada na Assembleia da República já na anterior legislatura, em novembro de 23. A petição transitou para esta sessão legislativa que está dentro de horas no seu término, não é? E o objeto da petição pretende ver discutida no Parlamento os mecanismos de proteção ou ação proativa para evitar que mais pessoas sejam burladas através de mensagens e referências fraudulentos. Analisada a petição, nos termos explicitados na nota da admissibilidade, o objeto da petição está especificado, estão presentes os requisitos formais e a tramitação constantes dos artigos 9 e 17º da lei, quanto à forma da petição e tramitação das petições dirigidas à Assembleia da República, respectivamente. Tivemos aqui algumas diligências na Comissão, em 5 de julho e já durante esta legislatura, solicitamos ao Banco de Portugal esclarecimentos quanto a esta questão, que foram nos dados em 28 de fevereiro passado. Endereçamos também um pedido de pronúncia à CIBS para nos dar resposta sobre esta matéria, que considero, como disse, muito relevante. E, por fim, também ao Centro Nacional de Cibersegurança, a CNSC, que também se pronunciou dentro dos prazos que foram definidos. E, portanto, desta forma, entendo que tem condições para estão cumpridos os requisitos formais de tramitação e, como disse, apesar de serem só 8, não é obrigatória a publicação da petição em Diário da Assembleia da República, nem é obrigatória a sua apreciação em plenário. Mas o projeto de relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos na lei número 8 do artigo 17. E deverá a Comissão também remeter cópia da petição deste relatório aos grupos parlamentares, aos peticionários. Não obstante tudo o que eu disse e da importância que considerei do tema, claramente que nesta sede não manifesto uma opinião formal, foi mais informal que eu fiz, porque considero relevante, como disse, mas em termos do grupo parlamentar não manifestamos a nossa opinião. E era este o relatório que damos por finalizado e propomos à discussão e à votação na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Está em discussão o relatório que acaba de apresentar. Pergunto se alguém pede a palavra. Não sendo o caso, coloco à votação o relatório da petição 241, 15ª Legislatura da 2ª Sessão Legislativa. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade e agradeço uma vez mais ao Sr. Deputado Dr. Cheira a elaboração do relatório. As mesmas palavras encomiásticas e com o mesmo fundamento são dirigidas ao Sr. Deputado Martim Seider, desta feita relativamente à petição 249, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, por um e-voucher da inflação. Sr. Deputado, faço a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório é uma petição apresentada por 96 cidadãos, que já vem da legislatura anterior, e o objeto da petição, conforme é transcrito pelo primeiro peticionário, que vai ao encontro de lucros extraordinários que foram obtidos por determinadas empresas devido ao contexto inflacionário que nós vivemos, e solicita assim que os contribuintes teriam a restituição do valor excessivamente cobrado. Apela que o e-voucher, apela do Inflaval, como o famoso e-voucher que nós conhecemos no ano passado. Acho que seria também importante apresentar aqui as diligências que foram efetuadas pela Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que diz o seguinte, que parece-nos manifestamente desproporcional o benefício da distribuição de 4,9 milhões por cerca de 10 cidadãos, sendo este um benefício médio de 50 cêntimos por pessoa. Em suma, no que diz respeito ao parecer, dado o número de peticionários, não é obrigatório ir a plenário, ainda assim, julgo que seria pertinente dar a conhecer a todos os grupos parlamentares e deixo aberta a discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martim Seider. Pergunto quem quer usar da palavra. A palavra é ao Sr. Deputado Marcos Santos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Somente para agradecer ao Sr. Deputado Martim Seider e dizer que merece a nossa confiança. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório relativo à petição 249, 15ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. E também cumpro-me agradecer e felicitar o Sr. Deputado Martim Salles pela aprovação por unanimidade do relatório que acabou de apresentar. O ponto número 6 também foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Trata-se do relatório de atividades referente ao ano de 2024 da UTAL. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre o mesmo. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apesar de estarmos na última reunião, ainda assim acho que é importante levantar aqui o tema da atividade da UTAU, independentemente de quem a coordena e de maior simpatia ou menor simpatia pessoal. Este relatório, aliás, diz tudo, do meu ponto de vista, sobre aquilo que tem sido a UTAU. Se nós repararmos, há aqui uma coisa que é altamente bizarra, que é um capítulo sobre as intervenções do coordenador na comunicação social e pode-se verificar duas coisas que, do meu ponto de vista, não deviam ser parte daquilo que é a atuação da UTAU. Ou seja, a UTAU não pode ser instrumentalizada do ponto de vista político e não pode ser um instrumento de combate. A UTAU é, essencialmente, um instrumento de apoio técnico à Comissão de Orçamento e Finanças. Eu devo dizer que, no meu início de ser deputado, e é sempre mau estarmos a dar exemplos pessoais, mas tenho que dar este exemplo, eu confesso que fiquei estupefacto quando, no primeiro mês, se solicitou à UTAU para ver os impactos orçamentais das propostas de IRS, que eu acho que é exatamente aquilo que, para o qual a UTAU é constituída, que é para apoiar os deputados na elaboração de propostas e qual é o seu impacto na despesa, e de perceber que a UTAU não fez esse trabalho porque respondeu que não tinha capacidade de o fazer. Eu devo dizer que acho espantoso, porque as bases de dados do Euromod são de acesso livre. Para além das bases de dados da Euromod serem de acesso livre, a UTAU, sempre que necessita de dados, pede ao Governo, e neste caso não seria difícil pedir à Autoridade Tributária fazer esse estudo. Portanto, eu só estou a dar este exemplo, porque foi o exemplo que a mim, como deputado, particularmente me chocou. E logo a seguir, verifico num relatório da UTAU, que aliás está aqui bem expresso também nas intervenções do coordenador junto à comunicação social, um capítulo a dissertar sobre a reforma do sistema eleitoral e sobre a forma como o sistema eleitoral devia ser mudado para permitir maiorias parlamentares que aprovassem orçamentos. Quer dizer, eu acho que nós não podemos ignorar isto, e não podemos ignorar, e devemos interrogar, por que motivo é que na estrutura de recursos humanos da UTAU temos apenas 4 analistas. É verdade que nunca tivemos a banda entre os 8 e os 10, mas a verdade é que ninguém fica na UTAU. E, portanto, se nós continuamos a usar a UTAU para nos atacarmos mutuamente, e acho que isso não faz sentido, acho que temos que ter uma maior exigência de uma unidade técnica que é absolutamente fundamental ao funcionamento dos nossos trabalhos. Porque a função da UTAU não é, do nosso ponto de vista, estar a esgrimir argumentos na comunicação social que entram dentro daquilo que é o debate político. Porque o que aqui está no relatório, e por isso eu queria dizer que, do nosso ponto de vista, o ponto 2.6, nós não conseguiremos aprovar, o Partido Socialista, porque nós não vamos branquear uma coisa que é altamente incorreta. Porque, ao contrário do que aqui está dito, o coordenador da UTAU não se dirige aos órgãos de comunicação social para esclarecer dúvidas técnicas. Porque o coordenador da UTAU vai muito além, porque dá a sua opinião. E repare, ele tem todo o direito de dar as suas opiniões. Agora, não os dá como coordenador da UTAU. Porque as opiniões que o coordenador da UTAU deve dar diretamente a nós, deputados. Portanto, eu não quero sequer introduzir um procedimento de que o coordenador da UTAU, para dar entrevistas, deveria perguntar à Comissão de Orçamento e Finanças ou deveria, pelo menos, informar. Quer dizer, eu não quero chegar a esse ponto. Mas acho que a falta de bom senso é de tal forma evidente e o mau funcionamento da UTAU, seja porque não consegue fixar recursos humanos, seja porque não consegue responder atempadamente àquilo que são as solicitações da Comissão de Orçamento e Finanças, seja porque, noutras alturas, extravasa totalmente aquilo que são as suas funções, acho que deve merecer reflexão de todos nós, ainda que estejamos na última reunião. E, portanto, aquilo que solicitaria era que retirássemos o ponto 2, ou que votássemos este relatório, mas retirando o ponto 2.6, porque, sinceramente, nós não gostaríamos de branquear, porque acho que isto é mau para o funcionamento institucional da Assembleia da República e, repito, independentemente da maior ou menor simpatia que possamos ter por quem coordena a UTAU. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A palavra, Sr. Deputado Carneiro, o parlamentar do PSC. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava de acompanhar, em grande parte, a intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Portanto, a UTAU não serve para fazer estudos sobre processos eleitorais ou reforma do sistema eleitoral, como é sabido. Também não serve para andar a dar entrevistas sobre, pensamento político de qualquer natureza, portanto acompanho totalmente. No passado recente, ainda com o anterior secretário-geral da Assembleia, nós íamos ouvindo queixas do coordenador da UTAU de que não conseguia completar o quadro de recursos humanos, todos nos lembraremos certamente disso. Eu próprio, ainda na legislatura anterior, tive a oportunidade de levantar essa questão numa reunião do Conselho de Administração. E nunca percebi muito bem, portanto, haveria ali algum conflito de natureza em matéria de recursos humanos entre a Secretaria-Geral e o Coordenador da UTAU. Não estou aqui a tomar parte de lado nenhum. Depois, mais recentemente, existiu uma reunião, que certamente o Sr. Presidente também se recordará, com o Coordenador da UTAU, queria que contratássemos um gabinete de advogados externo para fazer um regulamento sobre a UTAU, para, enfim, robustecer a UTAU, e na altura isso pareceu-nos também despropositado, porque, quer dizer, estamos na Casa da Democracia, nós próprios fazemos leis todos os dias, e vamos agora contratar um escritório de advogados para fazer uma coisa dessas. Há aí uma matéria que realmente pode ser preocupante, que é o nível salarial dos técnicos da UTAU pode não ser suficientemente atrativo, dos recursos que são necessários à UTAU. Isso deve merecer, de facto, uma reflexão. Não é hoje, certamente, o momento para isso, mas na próxima legislatura acho que se devia retomar esse tema para, sem criar desigualdades face a trabalho comparado, na administração pública, mas tornar a carreira na UTAU mais atrativa, de modo a fixar os seus recursos humanos e que ela possa funcionar também desejavelmente para aquilo que é a sua missão. Ou seja, no dia em que nós, acho que isso até engrandeceria o debate democrático na Assembleia, no dia em que qualquer um de nós apresentasse propostas e elas tivessem que merecer uma avaliação, que todos nós pudéssemos tomar decisões de forma consciente sobre qual é, de facto, essa avaliação financeira dessas propostas, porque isso é bastante relevante. O que também entronca com um outro processo que nós também deveríamos repensar na reforma da Lei de Enquadramento Orçamental, quando ela vier a ser tomada, porque necessariamente ela terá que ser tomada por causa da alteração das regras financeiras da União Europeia, que era, de facto, ver isto numa visão de conjunto e, eventualmente, acabarmos com algo que também não prestigia muito o Parlamento, que é termos milhares de propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Até na altura já ninguém sabe o que é que está a votar, qual é o impacto financeiro daquilo que está a votar. Não há capacidade para avaliar tantas propostas e, portanto, nós devíamos ser mais enxutos. E eu digo isto independentemente do governo que esteja em funções, seja da AD, seja do PS, portanto, isso para mim é absolutamente irrelevante. Eu acho que tem a ver com o funcionamento da própria democracia, com o debate que se faz e com a compreensão por parte dos eleitores e da população em geral daquilo que nós discutimos cá dentro. Por isso, na altura, torna-se absolutamente incompreensível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, também pela palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós concordamos com estas duas preocupações que foram agora aqui zeradas. Uma quanto à questão do nível de recursos humanos, sabemos que é também curto, são um coordenador e quatro membros. É curto para o trabalho que se tem que efetuar, mas também as condições salariais, com certeza. Mas, de facto, também aqui me chama a atenção esta questão levantada pelo Partido Socialista, quanto à necessidade de zerar aqui com muito pormenor no relatório as intervenções que têm externas e não. O tal é um órgão que tem-se primado sempre, por isso é que ao longo dos últimos 29, desde 2006, que só tiveram 19 pessoas neste órgão e tem tido sempre um papel muito discreto, mas espera-se que eficaz. E o facto de ter aqui a descrição de todas as intervenções externas e as opiniões que dá aos programas de televisão Não sei se acrescenta, sinceramente, em termos de relatório. Acho que não, na minha opinião, não acrescenta. Acho que é completamente desnecessário, porque o tal é cá dentro, não é, lá, não é para fora, ou espera-se que não é para fora. Por isso é que aqui se reúne o órgão político da COFAP. Somos políticos, somos representantes do povo que nos elegeu e falamos para fora. E, portanto, o tal deve falar muito para dentro e muito para nós. E, portanto, de alguma forma, concordar com esta proposta efetuada pelo Partido Socialista de que estes depoimentos do coordenador à comunicação social, com links e com menções e com descrições e com tudo mais, parece-me um trabalho político e não propriamente um trabalho técnico, que é completamente desnecessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções. Sr. Deputado do Carneiro, pede a palavra novamente.
Eu não me referi a isso por lapso, portanto, nós concordamos também com a proposta de não se votar aquele ponto. Sim.
Se bem percebi, mais do que incidir sobre a totalidade do documento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretendia seccionar uma parte do relatório para poder votá-lo autonomamente e, portanto, se puder identificar, Sr. Deputado, ou recordar novamente, peço desculpa.
Presidente, é o ponto 2.6, na página 14.
2.6, página 14.
O capítulo 2.6, ou seja, retirar todo o ponto 54.
Espera só um segundo. Portanto, o ponto é o ponto 54...
E o quadro 5.
E o quadro 5. Portanto, até ao recurso humanos. Ok. Está identificado? Pronto. Certo. Até. Ok. Então, vamos votar primeiro... Fazemos uma especialidade. Vamos votar primeiro uma proposta de rejeição. Uma proposta de rejeição desse ponto. Portanto, o que estamos a votar é a rejeição desse ponto, portanto, a sua retirada do relatório de atividades. Quem vota a favor da rejeição? O Partido Socialista, o PSD e o Chega. Portanto, está rejeitado por unanimidade. Portanto, não vale a pena perguntar quem se abstém. Portanto, está retirado por unanimidade e agora votamos o relatório in totum, expurgado, obviamente, daquilo que acaba de ser retirado. Portanto, pergunto quem vota contra? Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, expurgado da referência que foi feito. Antes de passar ao outro ponto, permitam só ao Presidente um comentário relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado Carneiro relativamente à Lei de Enquadramento Orçamental, que eu não posso deixar de subscrever, mas chamar também a atenção de que, por culpa de todos, e quando digo todos, são todos os grupos parlamentares e os governos, e coloco no plural, o número 2 do artigo 41 da LEO não passou a ser letra morta. Ou seja, a última revisão da Lei de Enquadramento Orçamental disse que as disposições do orçamento limitam-se ao estritamente necessário para a execução da política orçamental e financeira. Isso foi uma introdução para evitar, nomeadamente, as propostas, a conversão de propostas de resolução, diria assim, no articulado, em que o Governo fará no próximo ano qualquer coisa, pronto. E como isso é conveniente, vai sendo alternadamente conveniente, vamos permitindo continuar. Se calhar na próxima revisão tem que ter uma norma mais específica que interdite. Não, certo, mas isso estou só a dizer é que tentativa já houve, portanto, como sabemos, o resultado delas, eventualmente ter a preocupação numa futura revisão de dar corpo ao espírito que, aliás, foi aprovada esta norma, portanto todos concordaram e depois acabou por não ter sequência prática. Senhores deputados, o ponto seguinte é o plano de atividades para 25 da UTAL. Eu iria propor que passasse para a próxima legislatura, porque não acho apropriado no último dia estarmos sequer a sinalizar à próxima legislatura o que é que a UTAL vai fazer, portanto. Pronto, então, nestes termos é retirado pela mesa da ordem de trabalhos. O ponto número 7, discussão e votação do plano de atividades. Perdão, o ponto 8, Discussão e votação do relatório de atividades da primeira sessão da COFAP. Agradeço aos serviços a elaboração circunstanciada do que fomos fazendo. Está em discussão. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, pela palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Presidente pela forma como exerceu a sua presidência da Comissão e cumprimentar, em particular, os assessores e os técnicos de apoio à Comissão, que têm sido sempre imprescindíveis, não apenas na altura do Orçamento de Estado, em que têm seguramente um trabalho suplementar, como todos, mas ao longo de toda a legislatura e, portanto, no momento em que se apresenta o relatório de atividades, é fazer esse cumprimento à condução política do Sr. Presidente e a todo o trabalho dos técnicos de apoio à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu subscrevo integralmente os encómios dirigidos aos serviços de apoio à Comissão, que pecam, aliás, por defeito, posso testemunhar. Sr. Deputado Alberto Fonseca, posso ver.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu deixarei esses cumprimentos para o final, acho que para os outros assuntos, para terminarmos a reunião. Só sugeria aqui uma pequena alteração que eu admito que tenha sido por lapso, que não foi incluído no relatório. Portanto, é feita aqui na página 4, a referência à... página 9. Sim, nem é preciso ver. Portanto, é feita uma referência à Conta Geral do Estado, portanto, é feita a referência à Conta Geral do Estado de 2023. Mas nós também tratámos da Conta Geral do Estado de 2022 nesta legislatura e nesta sessão legislativa, que aliás vem na própria, o anexo das audições, portanto, isso vem. Sugeria apenas que se acrescentasse também essa referência à Conta Geral do Estado de 2022.
Agradeço a sua observação, Sr. Deputado, é totalmente pertinente e, portanto... Ver se há aqui, está deu entrada a 15 de maio, portanto, ver se há situação, já tinha, arranjaremos um termo, transitou para esta legislatura, Conta Geral do Estado, ou qualquer coisa do género de 22, pronto. Será feita essa inclusão, que é mais do que pertinente. Mais do que pertinente, é verdadeira. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado. Estamos genericamente de acordo com o relatório. Vou falar aqui, já que falaremos na parte final, da parte mais de agradecimentos e de saudações, não posso deixar de dizer, penso que o relatório foi feito pelos nossos técnicos e pelos serviços técnicos da Comissão, agradecer o trabalho que fizeram na feitura deste relatório e que votaremos favoravelmente o relatório e, enfim, registaremos o que teremos que registrar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Penso que podemos colocar à votação. Faremos esta observação. Relativamente a uma situação, a referência ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, há aqui um dissenso, mas que será facilmente ultrapassado. Aparentemente, sou informado que, após a cessação da suspensão, tem que haver manifestação de vontade de reingresso na Comissão. E, portanto, essa declaração de vontade do Grupo Parlamentar não chegou e, portanto, não tenho qualquer problema. É uma referência, não consta o Sr. Deputado Bernardo Blanco na composição e eu próprio me interroguei por isso. Mas, portanto, o regresso à Assembleia é automático, o regresso a uma comissão carece de confirmação ou manifestação do próprio. Sr. Deputado do Carneiro, faça favor.
Sr. Presidente, se todos concordassem, e por uma questão, enfim, de correção para com o nosso colega, às tantas poderíamos deixar esse ponto em aberto do relatório, pedir que eles fizessem essa correção e assim o relatório ficava já, não é?
A minha sugestão havia sido essa, não tinha, portanto era só chegar a dizer que tendo terminado, portanto com efeitos à data da cessação da suspensão e portanto basta ver um e-mail do grupo parlamentar e portanto tal como faremos este inciso que foi referido pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca, também faremos a constar o regresso. Com estas duas alterações por antecipação, coloco à votação o relatório de atividades. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto 9 é a fixação da redação final, é particularmente simples, da resolução 161 da Iniciativa Liberal, 16ª leitura da Comissão Legislativa. Recomendo ao Governo solicitar à IGF uma auditoria às indemnizações administradores e dirigentes de cargos públicos e setor empresarial do Estado. Pergunto se alguém tem algum pedido de palavra. Não sendo o caso, coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado, nos termos sugeridos, o projeto de resolução. Regressamos agora, então, aos pontos 2 e 3, sucessivamente. Relativamente à sugestão do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, eu devo dizer que a inutilidade superveniente não se verifica precisamente devido às duas ressalvas que a lei consagra. Ou seja, se a lei se limitasse a dizer que demitido o Governo não pode nomear, seria o primeiro a subscrever. Como a lei refere duas salvaguardas, que o Governo está obviamente vinculado a cumpri-las, e além das duas salvaguardas, a garantia de que o próximo Governo terá que anuir ou reverter quer a designação, quer, se fosse o caso, a proposta de designação, eu acho que a Assembleia mantenha os poderes que tem. Obviamente que o Governo está vinculado à lei, portanto não pode em caso algum proceder a nomeação, a menos que haja vacatura, e urgência, outro. São duas exigências cumulativas. Eu há um bocado... feita esta piada que... retomamos então os pontos. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, como autor do relatório do ponto 2, dou-lhe a palavra, faço favor.
Sr. Presidente, antes de apresentar o relatório, permita-me apenas, eu concordo com a interpretação que o Sr. Presidente faz, mas objetivamente, é evidente que o Governo está adstrito ao cumprimento da lei, mas objetivamente a Assembleia da República tem hoje condições de perceber hoje que não há nem vacatura do lugar, nem pode haver urgência. Ou seja, as entidades reguladoras têm um estatuto especial em que os administradores não podem, ao contrário do que está expresso no Código das Sociedades Comerciais relativamente aos administradores, que a partir de determinado prazo podem sair dos órgãos de administração, no caso dos membros dos órgãos de administração das entidades reguladoras, não está previsto que possam sair sem que sejam efetivamente substituídos. A ASF funciona com o Conselho de Administração entre 3 e 5 membros. Neste momento, tem em plenitude de funções 3 membros, que aliás é o mínimo que está estabelecido na lei. Aquilo que eu consigo concordar com o Sr. Presidente é, sem dúvida, que não há uma inutilidade superveniente, porque do ponto de vista dos poderes da Assembleia, a Assembleia fez a audição e agora só tem que aprovar o relatório, e o Governo é que está vinculado ao princípio da legalidade e, portanto, depois terá que fazer. Agora, o que eu pergunto, até porque estamos a falar de nomeação de pessoas e da criação de expectativas relativamente a essas mesmas pessoas, o que eu pergunto é se não seria mais prudente da nossa parte, uma vez que já houve um adiamento potestativo, não poderá haver outro, mas se houver consenso de todos os partidos, podemos fazer um adiamento deste ponto para que eventualmente possa ser retomado numa próxima legislatura. Porque, sinceramente, acho que estar a criar uma expectativa numa altura em que estamos a colocar do lado do Governo uma pressão que acho que não é correta, porque acho que o Governo não está pressionado a fazer estas designações, acho que era sensato por parte da Assembleia, e era isso que eu propunha a todos os colegas, a todos os grupos parlamentares, era se teríamos consenso em adiar este ponto.
Oh, Sr. Deputado, certo, eu já expressei a minha posição sobre isso, relativamente à questão de adiamentos, é óbvio, o artigo 100-A, que eu sei de cor, porque foi aquele que reclamei da decisão desta Comissão para o par, pode ser adiado uma vez potestativamente, pode ser adiado segunda vez por deliberação maioritária, sem oposição do proponente, neste caso até o proponente pode ser considerado o autor do relatório, que é o ponto que está a ser sujeito à votação, e a terceira só por unanimidade. Portanto, respondendo à sua pergunta, sim, se a Comissão deliberar adiar, pode, mas insisto que não, que o pressuposto de que estaria impedido, não está, nos termos em que acabo de dizer, e até porque estará sempre sujeito à confirmação do próximo governo. Sr. Deputado Carreiro, faça favor.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Nós sufragamos o entendimento que o Sr. Presidente manifestou no início. Continuamos a achar que temos condições para aprovar estes dois relatórios e, portanto, era isso que pedimos.
Obrigado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós solicitamos, putativamente, o adiamento desta reunião, pelos motivos que agora o Sr. Presidente também tem esse entendimento e o Grupo do Partido Socialista também. Eu acho que é excessivo o facto de nós aprovarmos aqui um relatório que possa, de facto, dar aqui expectativas aos indigitados pelo Governo, que fez essa indigitação em plenas funções e que, neste momento, já não está em plenas funções para fazer a nomeação. Para além do mais, o entendimento do Grupo Parlamentar do Chega é que a intenção que o Sr. Ministro tinha de precaver todos os lugares até ao máximo legal, e neste caso de 3 para 5, nós não concordamos. E, portanto, ou com adiamento por maioria, e estamos de acordo com o Partido Socialista, se for o caso, ou por votação contra, que nós o faremos, do relatório, caso seja votado. A nossa proposta, a nossa intenção não é quanto aos dois nomeados em si, entendemos até que são pessoas com currículo para o efeito, o entendimento é que o órgão se funcionou até agora com 3, não há situação urgente para que funcione com 5 de repente por 2 meses. E, portanto, sabemos que estamos numa situação que estamos. Hoje o Sr. Presidente da Assembleia da República assinará a dissolução com efeitos da partir de amanhã e o Governo está demitido desde a semana passada e não tem qualquer competência para o efeito. Portanto, é inútil o que estaremos aqui hoje a fazer e, portanto, acho que poderá passar para a próxima sessão. Caso contrário, votaremos contra o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está um pedido de adiamento, é isso? O PS formalizou um pedido de adiamento. Pronto, então vamos votar o pedido de Sr. Deputado Luque Carneiro, faça favor.
Sr. Presidente, cada partido pode requerer, putestativamente, um único adiamento e, sobre essa matéria, acho que é claro. Portanto, esse recurso foi esgotado. Portanto, não faz sentido votarmos agora, uma vez que não há anuência do proponente, não é? Portanto, o artigo 100, o que diz é adiado putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar. E depois, adiado por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido e obtida a anuência do partido proponente quando corresponde ao segundo adiamento ou subsequente. Qual é o partido proponente aqui?
Ou é o PS ou não se aplica. E é uma deliberação maioritária.
Nós achamos que não há condições para aplicar esta norma para adiar esta votação, não é?
Putestativamente pode ser adiado uma vez. Está feito. Depois dessa vez, só por deliberação maioritária da Comissão. E não pode haver, aplica-se o número 2, não podem resultar mais de 3 adiamentos no total. Certo, porque está o partido proponente, eu também li isso, portanto... Está requerida uma votação, a mesa tem que colocar à votação e desde já antecipo que o Presidente não irá votar com o partido proponente, será provavelmente subtraído nominalmente à votação.
Se não há consenso de todos os partidos, nós achamos que a linha B do número 1 do artigo 100A não se aplica neste caso.
O número 2 é que refere que a existência de deliberação sem votos contra é aquela relativa ao terceiro adiamento. Do disposto no anterior não podem resultar mais de 3 adiamentos no total, salvo deliberação da Comissão sem votos contra. O terceiro adiamento é que pressupõe unanimidade. Portanto, um putestativo, segundo por maioria e o terceiro por unanimidade. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faça bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos entrar, e se há dúvidas relativamente à parte regimental, Nós não iremos contribuir para que haja essas dúvidas, porque esta questão é política, não é uma questão jurídica. E, portanto, aquilo que aqui queria deixar muito claro é que o PS fará esta discussão do relatório, mas, politicamente, era bom que todos entendêssemos que a designação de dois membros do Conselho de Administração de uma entidade reguladora, nesta altura, por um governo demitido, é algo que é politicamente inaceitável, porque não estamos, no caso concreto, em nenhuma situação em que a lei possa permitir essa designação. E ficaremos, apesar de dissolvidos, ficaremos muito atentos àquilo que é a condução ética, porque é disso que estamos a falar, do governo ainda em funções, e devo dizer, pela consideração e estima que tenho pelo Sr. Ministro das Finanças, tenho a certeza que o Sr. Ministro das Finanças receberá este relatório, mas não procederá à sua nomeação. Portanto, nós vamos fazer a discussão do relatório, mas quero deixar vincado politicamente que, do nosso ponto de vista, esta designação não é oportuna.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, então, vamos proceder à discussão.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar uma nota relativamente à observação do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, o Governo certamente que estará ciente da necessidade do respeito do princípio da legalidade e das condições que estão previstas na lei. Aquilo que nós estamos hoje aqui a pedir é que este processo seja concluído e nós próprios também estaremos vigilantes de tudo aquilo que vai acontecer daqui para a frente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, vigilantemente, dou a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Obviamente que a ata constará todas as observações e, portanto, será fiel na transcrição da posição política de cada grupo parlamentar. Sr. Deputado António Mendonça
Mendes, Presidente, posso?
Então, antes disso, faço favor, Sr. Deputado, eu já deixei, peço desculpa.
Ao abrigo do regimento, é possível ao grupo parlamentar do Chega, ou seja, qualquer grupo parlamentar, solicitar formalmente, então, o adiamento? Então, nós propomos que seja adiado este requerimento e que seja votado. Acho que não faz sentido, pelas intervenções que tivemos, que discutamos aqui, nem, eu entendo bem o que o deputado Carneiro disse e compreendo, mas não podemos deixar ficar aqui um relatório que condicione qualquer ação futura de qualquer governo a seguir. E, portanto, isso é aprovar aqui um relatório que depois não tem, para além de não ter nenhuma utilidade, pode haver aqui expectativas dadas e, terceiro, algum condicionamento futuro. E isso não faz sentido. E, portanto, nós propomos o adiamento da votação deste ponto e dos dois pontos, do ponto 4 e 5.
2 e 3.
Para uma próxima reunião da COFAP. Muito
certo,
obrigado.
Sr. Deputado, é uma prerrogativa de cada grupo parlamentar, logo também do Chega. Permita-me só, que eu já expressei qual era o entendimento, não há condicionamento na exata medida em que, em qualquer caso, o próximo governo terá a faculdade legal. Não, está bem, isso é outra questão. Expectativas não são direitos, como nas faculdades de direito. Bom, mas, de qualquer maneira, é uma prerrogativa de um grupo parlamentar e, portanto, está solicitado pelo grupo parlamentar do Chega o adiamento deste ponto e, portanto, vou pôr à votação esse adiamento. Quem vota a favor do adiamento? O Chega. Quem se abstém? O PS. Os demais votam contra. Portanto, vamos então, dobradamente vigilante, a sua palavra, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, posso ver.
Sr. Presidente, permita-me só um ponto, que nós não acompanhámos o requerimento do Chega apenas porque nós considerávamos que devia haver um consenso entre todos os partidos relativamente ao adiamento e, havendo dúvidas sobre se era ou não possível fazer esse adiamento, nós achámos que não devíamos contribuir para que este processo estivesse envolto em mais uma polémica. De qualquer forma, acho que a posição do PS está transmitida e mais, arrisco-me a dizer que a posição da Comissão de Orçamento e Finanças é toda, vai no sentido de não aconselhar que o Ministério das Finanças possa proceder a esta designação por não estarem verificados os requisitos legais. Mas isso será uma avaliação que depois, se este relatório for aprovado, caberá então ao Governo. Senhoras e senhores deputados, o relatório foi distribuído por todos. Ele procura fazer a transcrição daquilo que foi a audição do Sr. Professor Rui Baleiras aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. Diria que, a concluir, porque me parece que é esse o sentimento maioritário, não propriamente o sentimento do relator, mas parece-me que é o sentimento maioritário da Comissão, de que os requisitos mínimos estão reunidos para a designação do Sr. Professor Rui Baleiras e, portanto, nesse sentido, e sendo relator e tendo que dar a opinião, foi nesse sentido que coloquei um parecer de que o professor Rui Baleiras cumpre os requisitos mínimos para ser designado para a função, com uma ressalva que tem a ver com a frequência do curso de formação que a CRESAP sugere, que o senhor professor aqui durante a audição teve a ocasião de dizer que achava que era dispensável, mas parece-me que é importante que no relatório esteja expresso que, apesar da relutância do senhor professor em frequentar esse curso e estar mais interessado em fazer outro tipo de estudos, que era importante que cumprisse a recomendação da CRESAP e, portanto, fica à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Está, o relatório foi distribuído, portanto, o Sr. Deputado apenas recordou as linhas gerais do relatório. Está à discussão. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra. Faça a palavra, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como transmiti, e já foi também nossa postura quando aprovamos o relatório do indigitado pelo Banco de Portugal, tendo votado favoravelmente, porque tinha saído nessa época um administrador e, portanto, mantendo o número de administradores em funções, nós, só dando a elaboração do relatório do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dizer que consideramos que o Dr. Rui Baleiras tem competências para o efeito, no entanto, está algo subjacente, que é o alargamento do Conselho da SF, ou adereço da SF. E nesses termos, nós não podemos concordar com esse alargamento não votaremos favoravelmente o relatório, apenas porque não concordamos, não com o indigitado, mas sim com o que está absolutamente subjacente a esta questão, que é mais um ou, neste caso, dois funções na orgânica do Estado, que tem funcionado com 3 membros e não com 5. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado António Mendonça Mendes pela elaboração do relatório, com o qual, no seu essencial, nomeadamente na conclusão, concordamos, pelo que vamos votar favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Portanto, vou colocar à votação o relatório constante do ponto 2 da ordem de trabalhos. Pergunto quem vota contra. O Chega vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado o relatório da COFAP relativamente à personalidade indigitada para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da ASF. O ponto número 3 é idêntico, refere-se desta feita ao cargo de vogal do Conselho de Administração da ASF e relativo à audição da doutora Maria Paula dos Reis Vaz Freire, pelo efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás. Faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. À semelhança do relatório anterior, a Comissão recebeu também os documentos relativos à personalidade indigitada para vogal do Conselho de Administração da ASF, neste caso a doutora Maria Paula Reis Vaz Freire, nomeadamente o currículo vitae e o relatório da CRESAP, onde era manifestada a concordância da CRESAP relativamente a esta indigitação. Decorreu também em sede de comissão a audição à senhora doutora, que permita-me que destaque que, ao contrário da personalidade indicada para vice-presidente, acatou com gosto as sugestões de formação que a CRESAP formulou e informou-nos, aliás, que iria diligenciar nesse sentido. Por isso mesmo, a proposta que fazemos é que a comissão delibere que a senhora doutora Maria Paula Reis Vaz Freire reúne os requisitos necessários para o exercício do cargo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Pergunto, Sr. Deputado Assessor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Carlos Brás pela elaboração do relatório, mas também, no mesmo seguimento do ponto anterior, e devido à situação política que estamos atualmente, não faz sentido para já aumentar o número de elementos do Conselho de Administração da Autoridade da ASF, que não faria sentido, e por essa razão é que vamos votar contra o relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. A palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É no mesmo sentido da intervenção anterior, apenas para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Braz pela elaboração do relatório. Concordamos com o essencial, pelo que vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que coloco à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Braz. Pergunto quem vota contra. O Chega vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções, mais voto a favor, está aprovado também o relatório constante do ponto 3. Estão assim concluídos ou adiados os pontos da agenda. O décimo era os outros assuntos, não tenho outros assuntos, não renovar às senhoras e senhores deputados as minhas felicidades, votos, felicidades pessoais e políticas. As políticas não por igual, obviamente, as pessoais seguramente por igual. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tinha dito há pouco, deixei para este ponto dos outros assuntos este cumprimento especial. Portanto, em primeiro lugar, a todas as senhoras e os senhores deputados desta comissão e, de uma forma particular, os diversos coordenadores dos vários grupos parlamentares, pela forma como desenvolvemos aqui o nosso trabalho. E, de uma forma ainda mais particular, ao Sr. Presidente, pela forma como conduziu os trabalhos da comissão, não só no exigente processo do Orçamento do Estado, como no regular trabalho das nossas reuniões e audições, que acho que muito contribuiu para o sucesso e o bom desenrolar dos trabalhos. Portanto, eu julgo que já é a terceira legislatura que cumpre nestas funções. Eu diria que, se assim continuar no futuro, portanto, acho que a Comissão ficará bem entregue para que tudo corra bem. E, sobretudo, pronto, esta é, digamos, a minha maior experiência ao nível do trabalho em comissões, mas, sobretudo, por aquilo que vou ouvindo de outras comissões, portanto, releva ainda mais aquilo que se tem passado na Comissão de Orçamento e Finanças e agora Administração Pública. E acho que isso nos deve orgulhar a todos e deixo aqui o desejo para que isso se mantenha no futuro. Também um cumprimento especial ao assessor e às assessoras da Comissão, que portanto, também são fundamentais para o sucesso deste nosso trabalho, como aliás se comprovou aqui na aprovação do relatório de atividades, e tem que haver sempre uma exceção para confirmar a regra, portanto aquele pequeno comentário que fiz é precisamente a exceção que confirma a regra do excelente trabalho que tem prestado à Comissão, não só ao Sr. Presidente, como a todos os elementos da Comissão e também todo o relacionamento que é de salutar com os diversos grupos parlamentares e que também é visível pelo extenso relatório e a extensa atividade que nós temos, que é de facto bastante exigente e, digamos, a sua competência também contribuiu para que tudo tivesse corrido bem. E, por fim, portanto, eu admito que me possa esquecer de alguma coisa, mas pronto, deixo também para os outros a possibilidade de poderem complementar. Também uma palavra a todos os assessores de todos os grupos parlamentares, começando naturalmente do Grupo Parlamentar do PSC, Dr. Ana Henriques e Dr. Jorge Costa, que também foram fundamentais para o sucesso do nosso trabalho, do nosso grupo parlamentar, mas neles também cumprimentava todos os assessores dos outros grupos parlamentares e também a interação que ocorre entre ambos. Portanto, não raras vezes existem estas conversas, quer com os assessores da Comissão, quer dos grupos parlamentares. Eu julgo que isso é muito positivo, porque, portanto, apesar das nossas diferenças ideológicas e do pensamento político que temos divergente, portanto, no essencial, acredito que todos defendemos e lutamos por aquilo que acreditamos que é o melhor para o país, e é com esse diálogo, quer dentro da Comissão, entre as senhoras e os senhores deputados, quer também na colaboração que existe entre os diversos assessores dos diversos grupos parlamentares. Acho que isso é muito positivo e também resulta daí, na minha opinião, na nossa opinião, o sucesso do trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças. E termino com os votos também de sucessos pessoais e profissionais e políticos que haver para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além daquilo que já disse por ocasião do relatório da sessão legislativa, e portanto reitero estes cumprimentos, quer aos assessores da Comissão, quer ao Sr. Presidente, mas quero aqui expressar o seguinte em nome do Grupo Parlamentar do PS. Numa altura em que temos um Parlamento em que o ambiente não é o mais urbano, penso que a Comissão de Orçamento e Finanças é provavelmente um balão de oxigênio naquilo que é o Parlamento neste momento. Quer por uma presidência que tem sido absolutamente isenta e não raras vezes até contra a opinião daquilo que é o grupo parlamentar de onde tem, mas para além dessa condução, penso que todas e todos os senhores deputados de todos os grupos parlamentares têm um relacionamento bastante cordial e urbano, e acho que isso decorre quer de uma boa preparação técnica que tem como um ponto importante, como o Sr. Deputado Alberto Fonseca dizia, os assessores. Do nosso lado, a doutora Ana Catarina Fontes é uma máquina, pronto, e portanto, ajuda muito àquilo que é o nosso trabalho, mas tenho a certeza que do lado dos outros grupos parlamentares também assim será. Mas a forma e a urbanidade de todos os deputados e a capacidade de intervenção faz, e isso é o que eu gostaria de registar, num contexto como foi esta sessão legislativa, eu nunca tinha sido deputado, mas seguramente que a Comissão de Orçamento e Finanças é, infelizmente, uma exceção daquilo que, do meu ponto de vista, é o bom funcionamento parlamentar, e quero cumprimentá-lo, o Sr. Presidente, em particular, por isso, todos contribuímos, mas seguramente que a sua presidência também o fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, também. Então, faço outro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, quando foi a discussão do relatório, disse que diria algo na parte final, mas pegando no relatório em si, é bem demonstrativo do grande trabalho efetuado e da exigência que tem esta Comissão e o papel fulcral que tem na vida parlamentar e o mesmo é dizer na vida dos portugueses. E portanto, já não é a primeira vez que tenho tido a oportunidade de participar nesta Comissão de Orçamento e Finanças, e como já tive no passado com o Sr. Presidente, também é Presidente da COFAP, e portanto quero lhe dar uma palavra de especial, de grande apreço, pelo trabalho que faz, às vezes sem voz, quando chega a altura de falar um dos vice-presidentes, porque é exaustivo o trabalho orçamental, mas também o trabalho financeiro que é efetuado. E extensível, com certeza, não só ao Presidente, mas também aos Vice-Presidentes da Comissão, que, pelo trabalho de equipa que fizeram, e aos coordenadores desta Comissão. Uma palavra também de muito apreço aos assessores parlamentares, pelo trabalho, muitas vezes sem horas e sem registros. Já recebemos mails à meia-noite e tal, e portanto um trabalho quase de 24 horas, que é também exigente e que nos faz a todos estarmos munidos de mais informação, e claramente que por trás dos deputados há assessores, que eu quero que também realçar, de todos os partidos. Tenho visto aqui também um trabalho muito positivo, mas por favor, que me refira também aos meus e do Grupo Parlamentar do Chega, ao Dr. João Mota e ao Dr. Hugo Fresta, pelo trabalho exímio que também o fizeram. E votos com ilha ou sem ilha, esta Comissão, meu caro António Mendonça Mendes, funcionou bem, e portanto não é uma ilha, é certamente parte do Parlamento. O facto de nos darmos com respeito é típico do trabalho parlamentar, e portanto não queria aqui criar nenhuma exceção. Acho que somos todos parte importante do Parlamento, todos os grupos parlamentares. E resta-me, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, desejar a todos os maiores sucessos pessoais, profissionais e também políticos, com certeza, mas o nosso bom trabalho nesta Comissão é o segredo do bolso dos portugueses. E nós não queremos nem encher o bolso dos portugueses, nem retirar o bolso dos portugueses. Queremos que seja o trabalho de alfaiate à medida, e é isso por tudo o que fazemos. Lutamos todos por Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado. Cumpro-me então a encerrar os trabalhos desta legislatura. A semana passada ainda quando pensávamos que provavelmente esta semana ainda não, já não seria trabalhos parlamentares, tive a oportunidade de referir que foi um gosto trabalhar com todas as senhoras e senhores deputados, quero reiterá-lo. Não sei como é que... Por acaso até sei, mas relativamente ao funcionamento das demais comissões não me pronuncio, mas quero testemunhar que saio desta legislatura com consideração e estima por todas as senhoras e senhores deputados desta comissão. Os trabalhos decorreram sempre com, algumas vezes com o calor que se impõe na disputa político-partidária e dos diferentes entendimentos que temos das diversas questões, mas sempre com elevação e de modo a prestigiar o mandato que cada um de nós recebeu. E, portanto, queria deixar esta palavra de apreço individual por cada senhora e senhor deputado. Foi-me recordado que, de facto, o papel insubstituível dos senhores vice-presidentes, sobretudo no processo orçamental, eu estava a mandar a piada que o exercício destas funções quase que me custou os olhos da cara. Não há muita gente a ser operada. Eu estou os olhos em dois orçamentos sucessivos pelo mesmo tempo, mas cá estamos. Estendo, obviamente, os agradecimentos aos assessores dos diversos grupos parlamentares, outros também testemunham a proficiência do seu trabalho, e relativamente aos serviços da COFAP, não preciso mais de ser loas e incómodos, porque sabem que são merecedores deles. Relativamente à observação até do Sr. Deputado Alberto Fonseca, que o relatório hoje votado poderia ser a exceção, confirmaria a regra, eu vou mais do que isso, é a demonstração da modéstia, porque os senhores fizeram mais do que puseram no relatório, portanto, é mais uma qualidade a acrescentar às muitas que têm. Quero agradecer o trabalho insubstituível que desenvolveram. E, terminando, reitero com toda a franqueza e sinceridade, desejo a todos as maiores felicidades. Vamos ver. Obrigado.